em Gênesis. Capítulo 13 de Gênesis, de 5 a 13. Quero agradecer a todos aqueles que nos visitam, cada irmão que veio prestigiar e adorar o Senhor. O tema da nossa mensagem é a escolha certa. Você fez uma escolha certa em estar aqui essa noite. Você decidiu vir aqui adorar o Senhor. Em Gênesis capítulo 13, versículos de 5 a 13, diz assim: Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas. E a terra não podia sustentá-los, para que morassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de maneira que não podiam morar um na companhia do outro. Houve desentendimento entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Então Abraão disse a Ló: não deveria haver conflito entre mim e você, e entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados. Não está toda essa terra aí diante de você? Peço que você se afaste de mim. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda a terra regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até a região de Zoar. Isso foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente, e assim separaram-se um do outro. Abraão habitou na terra de Canaã, e Ló foi morar na cidade da campina, e iam armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado, Deus, por essa palavra, que ela possa falar conosco, que ela venha falar no nosso coração, no nome de Jesus. Amém. Um texto muito conhecido, que é a história de Abraão e Ló. Quem está lendo aí a Bíblia já passou por ele, né? Uma história muito conhecida. Nós tivemos alguns meses atrás uma palavra que falou sobre o Abraão, o chamado de Abraão. No capítulo 12 você vai ver sobre o chamado de Abraão, e você vai ver que nesse chamado, que Abraão sai da sua terra, da sua parentela, ele leva consigo o sobrinho chamado Ló. Deus nos chamou para uma promessa, e como eu disse no capítulo anterior, nós aprendemos que Deus chamou Abraão para uma promessa. Ele se desvia dessa promessa, mas logo ele restaura o seu altar a Deus e volta para a aliança. No capítulo 12 você vai ver que na caminhada da promessa que Abraão recebeu de Deus, de alcançar uma terra prometida, nessa caminhada Abraão ele vai descendo para o lado do Egito, ele comete algumas falhas, porém Abraão volta novamente, sai do Egito e volta para o propósito, para aquilo que Deus tem para ele, e ele restaura alguns altares que ficou quebrado, né? Na nossa caminhada cristã, às vezes também é assim, temos altos e baixos, não é assim? Na nossa caminhada, quando nós aceitamos Jesus, Tem uns que tem um ano, tem uns que tem dois, três, dez, vinte anos, e cada um de nós temos já uma história nessa caminhada cristã, né? Uns já passaram por momentos difíceis, de lutas, uns já desistiram e voltaram, uns se esfriaram, mas estão firmes ainda, outros estão meia sola, e outros renovaram as suas forças, né? Estão aqui, mas todos nós temos, passamos por dificuldades, por lutas, altos e baixos. Temos que a todo momento tomar, temos todo momento tomar decisões difíceis em nossas vidas. E na grande maioria das nossas decisões, são provas para a nossa fé. É ou não é? Em todo o tempo que nós estamos servindo a Deus, ou em todo o tempo que nós vivemos, seja aqui no meio da igreja, ou lá fora, no seu trabalho, na sua família, em todo momento nós temos que tomar decisões, é ou não é? Em todo tempo você está fazendo escolhas, em todo momento você está escolhendo alguma coisa para decidir, e aí que está o segredo, aí que mora o segredo das coisas. Porque dependendo da escolha que você e eu fizermos, nós podemos prosperar, crescer, ser abençoado e colher frutos bons, como também podemos escolher errado e sofrermos e danos, alguns que conserta e outros danos são irreparáveis. Não estou falando de perdão. Estou falando de consequências. E nós temos na Bíblia várias histórias assim, né? Olha só, a Bíblia conta a história de, lá em Daniel, no capítulo 3 de Daniel, você vai ver a história de três moços que tomaram, que fizeram uma escolha. E que escolha que foi Sadraque, Mesaque e Abednego? Mas eles tinham que tomar uma decisão, eles tinham que escolher. E eles escolheram obedecer a Deus, eles escolheram ouvir a voz do Senhor, eles escolheram se permanecer em pé, eles escolheram adorar o Deus Todo-Criador e não adorar uma estátua. Só que essa escolha, a princípio, eita, foi terrível. Porque vai ter momentos também que as escolhas que você fizer vai ser de decisão, onde muitas vezes, a princípio, parece que você vai ter prejuízo. Mas você sabe que no futuro, lá na frente, Deus vai te honrar. Sadraque e Mesaque se coloca diante, alguns homens se levanta e diz para o rei: olha, faz uma estátua para todo mundo te adorar, porque já sabia que tinha ali uns hebreus que oravam e adoravam ao Deus Todo-Poderoso. E de repente falou: e todo homem que não, assina aí, rei, um termo, que todo homem, toda pessoa que não adorar a sua estátua, se dobrar, vai ser lançado na fornalha. E o rei foi lá e carimbou, assinou o decreto. E estava Sadraque, Mesaque e Abednego. De repente, chega a notícia para o rei: tem três moços, tem três jovens aí, rei, que não adoram a sua imagem, que não se dobra. O rei manda chamar todo mundo, e lá no meio de todo mundo fala: olha, vocês, quando tocar a trombeta, eu quero que vocês se curvam e adorem a minha imagem. E eles falaram: nós não vamos fazer isso, nós não vamos nos dobrar. Toca a buzina aí, só que vocês vão morrer, não importa. Toda decisão que você tomar, que for para o Senhor Jesus, você não vai ter prejuízo, irmão. Toda decisão, toda escolha que você escolher, que for do lado de Deus, não tem prejuízo. Resumindo aqui rápido, no final, quando o rei tira aqueles homens da fornalha, depois você lê lá, Daniel 3, tira aqueles homens de lá, fala assim, diante de toda aquela região das lideranças, fala assim: a partir de hoje, a partir, olha, ai tá glória, a partir de hoje, ninguém vai falar mal do Deus de Sadraque, de Mesaque e Abednego. E fez um decreto naquele dia, que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego é o Deus Todo-Poderoso, e ninguém vai falar mal desse Deus. Deus foi reconhecido naquela nação, porque três homens se posicionaram e tomaram a escolha de obedecer ao Senhor, de não se curvar diante das circunstâncias, de não se curvar diante da situação. Vamos dar continuidade. Mas aqui nós vemos a história então de Ló e Abraão. Veremos que uma decisão errada levou Ló a desviar de um caminho de bênção para um caminho de escravidão. Por decidir, por achar que estar com Abraão estava ruim. E o primeiro ponto é, Ló, ele andava com Abraão. A igreja naqueles dias consistia na família de Abraão. Abraão e a sua família era a igreja da época. E o Ló andava com ele. No capítulo 12, versículo 4, Ló, ele quis congregar com Abraão. Quando se chama Abraão, chamou Abraão, mas ele foi junto, então ele quis andar com a igreja. Ele quis andar com a igreja Abraão, com a igreja família do Abraão. No capítulo 11, versículo 27 e 28, o Ló, ele chegou nessa igreja cheio de problemas. Ló chegou na vida de Abraão com um monte de problema. Ele não tinha pai. Ele era órfão, o pai dele tinha morrido. O que que acontece conosco quando chegamos na igreja? Quem chega na igreja aqui perfeito, bom em tudo? Quem? Quem chegou aqui na igreja assim, eu estou vindo porque eu estou tão bom que eu quero ir para Jesus? Quem foi esse? O irmão chega na igreja com problema e encontra uma referência na congregação que não tem em casa. E daí então começa um tratamento de cura e libertação da pessoa. Foi ou não foi assim quando você chegou aqui na igreja? No dia que você aceitou Jesus, no dia que alguém pregou e você entendeu que precisava de Jesus, é porque a sua vida estava arrebentada. É porque você tinha um problema sério. É porque você estava condenado. Ah, pastor, para de falar isso. Irmãos, um dia alguém perguntou para mim, você aprontou muito na vida, por isso você é crente, né? Porque a ideia de quem vira crente é quem aprontou muito na vida. Eu falei, olha, eu tinha 15 anos, eu não tinha aprontado muito na vida. Porém, Adão aprontou tanto que eu estou condenado. Por causa do Adão, eu preciso de Jesus para a salvação. Então Adão aprontou há milhares de anos lá atrás. E por Adão entrou o pecado do mundo. E todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, diz Romano. E eu preciso da glória de Deus. E eu preciso ser salvo. Porque eu estou condenado à morte eterna. E Jesus é a minha salvação. E eu entendi isso. Por isso que eu vim para Jesus, querido, porque eu tenho necessidade de salvação, eu tenho necessidade de Jesus, e eu tomei uma decisão em 1996, eu fiz uma escolha, e aí escolhi Jesus. Você também. Foi ou não foi assim? Uns com as histórias mais, né, do que outros. Outros não teve história nenhuma. Mas a história estava já escrita, estávamos condenados. O Isaac, que apresentamos ele aqui, ele já cometeu algum pecado? Não. Ele não cometeu nenhum pecado. Porém, ele já nasceu. A origem nossa é pecadora. A origem do homem nasceu. Por que, Cícero? Porque é consequência do pecado de Adão e Eva. Por um homem entrou o pecado no mundo, e o pecado a morte. Mas por um homem também veio a salvação para todos os homens. Então, quando esse Isaac, esse menininho que agora foi apresentado, que não tem pecado, mas é fruto, mas ele não cometeu nada, porém ele vai chegar a uma idade, não precisa ensinar o Isaac a teimar, ele vai ser teimoso sem ensinar ele. É ou não é? Você não ensina seu filho a ser teimoso. Ensina? Ninguém ensina. Você vai ser teimoso, você vai ser mentiroso, você vai ser... Não, não tem pai que vai fazer isso. Mas é a tendência pecaminosa. O guri já aprende a dar nó no pai desde cedo, gente. É ou não é? Natureza pecaminosa. Quem que ensinou ele? É a natureza do pecado. Mas Cristo veio para que nós possamos agora essa natureza morrer, e Cristo viver em nós para que nós possamos ser salvos. E precisamos dessa escolha. Por isso que vai chegando a idade de 8, 9, 10 anos, que entende que fogo queima, aí já, opa, eu preciso de Jesus. E chegamos na igreja, cheios de dificuldade, cheios de problemas, cheios de traumas, cheios de enganos, cheios de mentiras, palavras malditas que lançaram sobre nós, pessoas feridas na alma, emocionalmente, pessoas que não conseguem se relacionar, pessoas que não conseguem ter uma família, pessoas que não conseguem ter um trabalho, pessoas que não conseguem romper, porque maldição e maldição, e cheio de problemas, cheio de dificuldade, e essa pessoa então chega na igreja, aceita Jesus, começa então o tratamento, começa a cura, começa a libertação na vida dessa pessoa, Deus começa a trabalhar, ele começa a andar junto com a igreja. E de repente essa pessoa começa a crescer. É ou não é assim? Você está no melhor lugar, com as melhores pessoas que você poderia estar. Creia nisso. O melhor lugar que você está é esse aqui. Você escolheu o lugar certo de vir hoje, domingo à noite. Talvez você poderia estar lá na sua casa, estar numa lanchonete, estar lá no cinema assistindo um filme. Eu não sei. Talvez você poderia estar em qualquer outro lugar. Mas você tomou uma decisão e falou, eu quero ir lá na igreja. Eu quero ouvir o que Deus tem para mim. E Deus chegou, e você chegou aqui e Deus falou assim, olha, você veio porque hoje você tomou uma decisão correta, uma escolha certa, e a melhor escolha é estar com o povo de Deus. Amém? O segundo ponto dessa palavra é o motivo da separação, nós vamos ver no versículo 6 e 8. As propriedades do mundo geralmente causam problemas na igreja. Inclusive, como aconteceu aqui com Abraão e Ló. Abrir a sociedade, emprestar dinheiro, fazer negócio com o irmão, etc. Uma luta na igreja sempre vai produzir fé em um mundanismo e em outro. Irá evidenciar também, no caso de cada um, o que realmente existe dentro do coração de cada um deles. Satanás usa dessa estratégia para tirar do caminho da bênção. O que aconteceu naquela caminhada? Estava lá caminhando com a igreja, caminhando com Abraão. Mas de repente, chega até Abraão e diz assim, olha, o meu gado é muito, eu estou tendo muita posse, e você também. E o nosso povo já está tendo problema, está tendo briga, desentendimento. Eu acho que não dá mais para nós caminhar juntos. Quantas pessoas que começam a caminhar na igreja? Quantas pessoas que começam aqui, que você já conheceu, e vai bem, passa pelo processo de cura, de restauração, mas de repente começam os problemas. No curso de maturidade ali, estava falando hoje, você pode procurar de A a Z, nome de igreja aí, e pode ir em qualquer uma delas. Você vai encontrar problemas, dificuldades, lutas, pessoas ruins lá dentro, pessoas boas, pessoas isso e pessoas aquilo, porque sempre quando você olhar para o homem, sempre que você olhar para mim, sempre que você olhar para uma pessoa, você vai achar defeito, dificuldade. Mas quando você olha para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo, ele é perfeito. Ele não erra, ele não falha, ele te ama, ele cuida de você. Você cheio de problema, ele quer te abraçar. A igreja é o lugar que tem pessoas com dificuldades, irmãos. A igreja é o lugar que tem pessoas cheias de problemas. Por isso que o nosso alvo não é pessoa. O nosso alvo não é olhar para irmão, não é olhar para fulano. O nosso alvo é olhar para Jesus. Houve um problema aqui entre os pastores de Ló e o pastor de Abraão. Estava tendo atritos, estava tendo confusão, estava tendo problemas. A Bíblia diz que os cananeus observavam toda aquela luta que eles estavam enfrentando. E os cananeus também observam nossa luta, como sempre fazem. O que é os cananeus? As pessoas aí fora, as pessoas que não têm Jesus, o mundo está olhando a igreja, o andar da igreja. O mundo está olhando e dizendo assim, aquela igreja é igreja de confusão, né? Igreja de problema. Igreja que separa. Estava lá. A decisão de Ló em separar aponta para a não confiança em Deus para fazer as suas próprias escolhas. Se você observar no texto, a Bíblia diz que ele olha para as campinas verdejantes, como se fosse o jardim do Senhor, que era o lugar que ele olhou. Como, aí olha a palavra lá, um lugar bonito como o Egito. O que é o Egito? O mundo. Tem muitas pessoas decidindo voltar para o Egito, tomando decisões dentro da igreja, porque acham que na igreja não está bom, porque acham que andar com Abraão não está bom, andar na presença de Deus não está bom. Aí começa a olhar, mas no mundo está melhor, lá o povo está sorrindo, está festejando. Ah, o povo lá está, e eu estou aqui, meu Deus, e agora o que eu faço? Ah, eu vou voltar. É ou não é? Você não está perdendo nada, jovem. Tem jovem pensando que está perdendo as coisas lá fora. Tem homens e mulheres pensando que está perdendo lá fora. Você não está perdendo, você está ganhando. A sua decisão, a sua escolha de andar com Jesus é a escolha mais certa que tem. Escolha certa é andar com Jesus. Pastor, mas quando eu vim para a igreja não vai ter mais problema? Aqui só tem pessoas perfeitas. Não, aqui tem um monte de pessoas imperfeitas buscando no Senhor ser santo, buscando no Senhor a perfeição. Vai existir a perfeição? Não, porque Paulo diz que não vai. Só na glória. Cuidado com as suas escolhas. Os jovens decidiram obedecer ao Senhor e não se dobrar adiante daquela estátua. E sempre um momento de decisão é um momento de mais necessidade que você tem. O diabo sempre vai colocar para você decidir nas necessidades. O dinheiro fácil. Ah, rapaz, um dia de sol é 100 reais, mas o tigrinho... Não preciso nem sair da cadeira lá de casa. O irmão João essa semana postou lá, disse que pintura Bete, um sol de quase 50 graus, ele pintando lá um paredão assim, um negócio quente. E o João falou assim: tá dando dinheiro, pintura Bete. Né, João? É fácil pintar no sol de 45 graus, 42 graus, 40 graus, não é. Porém, o fruto daquele trabalho ali vai trazer paz e alegria. E o fruto do tigrinho vai te trazer transtorno. Tem famílias sendo totalmente separadas, arrebentadas por causa do vício do jogo. Não entra pelos caminhos. Não entra pelo caminho mais fácil. Sempre você vai ser tentado a negociar nas coisas mais, onde você mais está tendo necessidade. O Esaú chega com lá perto de Jacó, ele tinha o quê? Fome. Negociou o direito de ser o primogênito por causa de uma necessidade. Tô com fome, tô para morrer de fome. Opa! Eu tenho um prato de lentilha, tá aqui. Para que serve esse direito de primogenitura se eu vou morrer? Olha a ideia. Ele não ia morrer, não, gente. Ninguém morre por causa de ficar um dia, dois dias, três dias sem comer, não. Não morre. Cuidado com as circunstâncias. Não toma decisão precipitada no meio da apavoramento, estou agoniado, angustiado, eu tenho que decidir, estão me pressionando. Baixa Free Fire, baixa. Todo mundo está jogando, joga comigo Free Fire, né? Por que você está jogando o FF? Ah, todo mundo está jogando. A circunstância aperta e o cara decide errado. Esaú decidiu então vender. Lá na frente, ele viu a consequência que foi vender o direito de primogenitura. O rei Saul, Samuel falou: você vai lá, guerreia, espera eu chegar. Quando eu chegar, aí eu vou oferecer sacrifício. Samuel demorou um pouquinho. O povo começou a apertar. O povo começou a falar: ô Saul, sacrifica aí logo. E Samuel não chega mesmo. E ele foi e sacrificou, não era para ele fazer aquilo, não era o dever dele, fez o que era errado diante do Senhor. Quando ele termina de fazer, Samuel chega e fala assim: você está louco? O que você fez? Ele falou assim: a circunstância, o povo me oprimia, me obrigou a fazer isso, e eu tomei essa decisão. E aí fala assim: então, e hoje é tirado o reino das suas mãos. Sabe por quê? Tomou uma decisão errada. Escolheu errado. Por causa das circunstâncias. Conheci muitas jovens que se perderam porque o namorado falou assim: prova que me ama. Ah, irmão. Jovens que tinham talentos, que serviam a Deus na igreja, saíram da igreja para provar o quê? E amanhã depois, cadê? Sozinha na pista, como diz os outros aí. Escolha errada. Você está na igreja, Deus está te abençoando, tem os problemas, mas toda vez que você vai até o colo de papai, papai fala assim: eu estou contigo, filho, pode deixar, hoje é assim, mas amanhã eu vou abençoar, e no outro dia abençoa, passa um tempo, mas Deus, de repente você já começa a colher as bênçãos. Deus sempre está suprindo, Deus sempre está cuidando, Deus sempre não deixa, Deus não deixa faltar, irmãos, não deixa. E o que Deus tem é maná, é coisa boa, é maravilhoso, é lindo. Aí Satanás vem com as lavagens dele. O Egito parece ser bonito, parece ser bom. Só que é escravidão. Homens decidiram errado e sofreram. Sansão foi escolhido para governar Israel, para ser rei em Israel, e tinha tudo para ser. Deus deu a ele poder, deu a ele força. Um homem carregava um portãozão do tamanho desse prédio aqui, destruiu 1000 homens com uma queixada de jumento. Deus usava aquele cara poderosamente, porém, ele não escolheu certo onde ele ia casar. Escolheu errado. Os pais falavam no filho: será que aqui em Israel, nas Hebreias, não tem uma moça que serve para você? O mundo é mais bonito, segundo a visão diabólica, porque o cara está cego, ele não consegue mais enxergar. E qual foi o final de Sansão? Só que o Sansão, ele ficava cheirando as uvas, ele não podia tomar, ele não podia comer uva, tomar vinho, nada disso. Deus chama você e fala: eu vou te usar, você vai ser grande, eu tenho coisa grande para você, porém, você precisa andar na minha presença. Só que tem hora que você fica desejando algumas coisas, assim, passa ali nos, perto dos cachos de uva, e cheira. Ah, irmão, já foi. Apóstolo Paulo, cara entendido, teólogo, estudado, Paulo tinha conhecimento de tudo, podia falar frases lindas para Timóteo. Sabe o que ele fala? Foge da aparência do mal. Ei, foge. Ele falou uma frase muito simples: foge da aparência do mal. Corre. Qual a melhor decisão? Foge. Escolha certa. As pessoas geralmente saem da igreja com algum problema causado por ela ou por um membro da família. É ou não é? O Ló saiu da presença ali de Abraão. A Bíblia diz que a bênção estava com Abraão, irmãos. Por isso que Abraão falou: você pode escolher para qualquer lugar que você quiser ir. Se você escolher o lado que tem água, que tem verdejante, se eu for lá para o deserto, o Senhor vai me fazer prosperar, porque a bênção está comigo. Por isso que o melhor lugar que você está é aqui. Porque aqui não é o Abraão, aqui é Jesus de Nazaré, está nesse lugar. Você está andando com Jesus hoje. De repente vão te oferecer algumas coisas, propostas até bonitas, até legal. Propostas. Para tirar você de um propósito. Não dê ouvido. Quando Satanás tenta Jesus lá em Mateus capítulo 4. O que Satanás percebeu que Jesus tinha? Fome. Sempre a tentação vai vir em cima da necessidade. Tinha fome. O que ele fala? Transforma essas pedras em pão. Mas quando você, mulher, você homem, você jovem, está firmado na palavra, você vai na palavra, e Jesus na palavra falou assim: olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.
Eu consigo tomar decisões corretas quando eu estou vivendo na palavra de Deus, irmãos. Ainda que às vezes é de risco. O Daniel decidiu. Daniel capítulo 1, lá versículo 7, fala que ele tomou uma decisão em não se contaminar com as iguarias do rei. Eita palavra! Fez um propósito no coração. O meu propósito, Senhor, diante de Ti, eu faço um propósito hoje com o Senhor, e esse propósito é não me contaminar com o mundo, não me contaminar com as coisas do Egito, mas é andar na Tua presença. A escolha certa? Hoje é dia de você tomar essa decisão. Hoje é dia de você fazer essa escolha. Você não perde andando com Jesus. No versículo 11 e 12, do texto nós lemos, vai falar da tentação do Egito. Ló não parece dar-se conta, assim como não se dão conta a maioria dos que suas bênçãos eram estritamente devidas a Abraão. Ló deveria dizer a Abraão que tudo o que o patriarca desejasse seria o que ele desejava. Mas em lugar disso, Ló fez sua própria escolha. E como o futuro demonstraria, escolheu muito imprudentemente quando se separou de Abraão e se separou da bênção. Irmãos, quando eu cheguei na igreja, eu cheguei com a minha vida arrebentada. Eu cheguei com a minha vida totalmente arrebentada, sem sonhos nenhum, cheio de maldição paternas, hereditárias. Sem perspectiva de nada, com 15 anos de idade, gente. Palavras que eu ouvia do meu pai era que vocês são besta feras. Meu pai falou assim: sabe o que eu vou deixar de herança para vocês? Doença. Meu pai falou isso para nós. Foi assim que o Cícero chegou na igreja. Talvez sua história seja outra. Testemunho aqui do pastor André, ele colocou o testemunho. Quando ele chegou na igreja, o casamento dele estava se desfazendo. Tocador de pagode. Deixava a esposa em casa com as crianças e ia para a noite. Casamento falido. À beira do abismo. Mas Deus restaurou a família dele. Eu não tinha mais sonho, irmãos. Eu não tinha nem vivido, já não tinha mais sonho. Porque eu andava com um litro de 51, de Jamel, com 13 anos de idade, debaixo do braço, na rua 15, junto com a galera, achando que era o bambambam. Com 8 anos de idade eu tomei um porre de pinga. Meu primeiro porre foi com 8 anos de idade. Pinga, oncinha. Levei tanto tapa daquela onça naquele dia, que eu fui acordar no outro dia sem saber onde que eu estava. Misericórdia. Pode rir, irmãos, é para rir mesmo.
Eu acordei meio variado assim, achei que já tinha passado noite e dia, não tinha nem passado a noite ainda, ainda era o mesmo dia, mas eu achava que eu estava 8 anos de idade. Qual que era o futuro dessa criança? Ah, mas em 1996 eu fiz a melhor escolha. Eu falei, eu vou andar com Jesus. Eu vou andar com esse Jesus. Muitas vezes ofertas para sair da presença de Jesus, sabia? Já tive oferta para sair da presença de Jesus. Mas falei, aqui é o melhor lugar. Continuando no versículo 12. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló habitou nas cidades da campina e armou suas tendas até Sodoma. De forma lenta, mas segura, a obstinação de Ló o levava para a destruição, justamente como a obstinação sempre faz. Se você observar, que ele armou suas tendas até Sodoma. Não foi assim, eu vou até Sodoma. Foi de pouco. Um dia ele armou a tenda aqui. Aí ele foi se aproximando. Ele foi se aproximando. De repente ele estava dentro de Sodoma. Geralmente a queda e a separação das coisas de Deus é assim também. Não é do dia para a noite. É um pouquinho ali, algo aqui, não tem nada a ver aqui, não tem nada a ver ali, não tem problema, o que que tem? Todo mundo está fazendo, isso aí é saudável, não ofende ninguém, e vai. Quando você pensa que não, meu irmão, você está no maranhado de espinho, de tanta coisa te prendendo, e você já está lá envolvido. Falta um culto hoje, falta um culto domingo que vem. Aí falta um outro. O cara vem do encontro, ele vem um culto, vem outro, não é assim? Aí de repente ele falta um. Faltou um, é tendencioso faltar o outro. Porque dá um desânimo. Quando menos espera, ele não está vindo. Orava todo dia, teve dia que você deitou e não orou mais. Ah, no outro dia é tendencioso você dormir sem orar de novo. Ah, não leu a Bíblia hoje, aí não lê amanhã, quando pensa que não, você já tem um mês sem pegar na Bíblia. Porque as tendas vão sendo armadas devagar. Tem um livro chamado Isca de Satanás, comecei a ler ele. Em nome de Jesus vou terminar de ler ele. E lá começa dizendo assim, uma armadilha, tem duas coisas para fazer uma armadilha. Primeiro, que o animal não pode ver onde está a armadilha, correto? Segundo, tem alguma coisa ali que vai atrair a atenção dela. É ou não é? O diabo, ele lança essas coisas. Você não consegue ver o laço que está armado. E sempre vai ter alguma coisa para chamar, um alimento ali, alguma coisa que ele vai colocar para chamar a sua atenção. E na hora que o bichinho chega ali, para comer, destrava aquela armadilha e pega pelo pescoço, pela perna, não sei. Quantas vezes nós passamos por isso? O inimigo armando as armadilhas dele sem você observar, sem ver, colocando coisas para chamar a sua atenção,
olhando, é bonito ali Sodoma, é lindo, parece até o jardim do Senhor, tem palmeiras verdejantes, né? Cadê o Bruno? Não tem nada a ver a palmeira que eu estou falando aqui. Quem? Entenderam aí, né? Entenderam já, né? Não tem nada a ver. E é prazeroso para os olhos. Lá no Éden, o que atraiu a Eva foi o quê? Foi uma árvore feia, cheia de espinho, seca, sem nada? Ah, lógico que não. Diz que a fruta, aquele pé de fruto lá, era um fruto bonito, desejável, atraente, chamava atenção. Homens, cuidado. Muitas vezes vai aparecer uma filha do capeta aí, uma Jezabel aí tentando atrair você, e coisa mais linda do mundo, porque trem feio não tenta ninguém. Abre o olho. Aí você vai falar, mas quando eu era solteiro não aparecia nada disso. Bonito assim? Cuidado. É laço, irmão. É laço. Chuta que é macumba. Não cai nessa. Você está orando, orando para casar, orando para ter um esposo. E está tudo em silêncio. Aí quando você dá uma vacilada, parou de orar um pouco, aparece Elis. Será? Vai orar. Senhor, me mostra se isso não é laço. Aparentemente, o local escolhido por Ló, visivelmente mais bonito e atraente que o de Abraão. Mas o autor descreve esse ambiente em um ambiente não muito agradável de se viver, ou não combinável com o cristão. Porque aquele lugar, a Bíblia diz que tinha homens perversos, depravados, maus. A sua tentação sempre será mais bonita e atraente, mas nunca será a melhor para a sua família. Pega essa daí. A sua tentação sempre vai ser linda, bonita e atraente, mas nunca será melhor para a sua família. Nunca será o melhor para a sua família. Porque o melhor para a sua família é Jesus de Nazaré. O melhor para a sua família, irmão, é estar aqui, na presença de Deus. O melhor para a sua família é você poder reunir com ela, dobrar o joelho no chão, orar, chorar, e juntos vocês prosperarem. O melhor para a sua família é estar na presença do Senhor Jesus. A igreja, com toda a deficiência que tem, com toda a dificuldade, com pessoas problemáticas, só que o melhor lugar que você tem para ensinar o seu filho para crescer é aqui na igreja. Ah, a igreja tem problema, então vai para o mundo, leva para lá, você vai ver aqui que tem problema, vai lá. Eu passo às vezes aqui, ó, no bairro do Pé 90, eu vejo umas menininhas desse tamanho assim, gente, rebolando, dançando com short, menina de 4, 5 aninhos, com músicas indecentes, que o mundo está colocando na cabeça dessas crianças, sensualizando nossas crianças. Lá é o melhor lugar? É não, irmão, é aqui é o melhor lugar. Mas tem problema? Tem, lógico que tem. No céu não vai ter. É lá que é o lugar que não vai ter problema, mas aqui vai ter. Só que é no meio dos problemas que a gente se ajeita, que a gente se conserta, perdoa, pede perdão, perdoa uns aos outros, anda junto, eu quero crescer com você, irmão, perdoa minha falha, mas eu quero andar com você, eu quero orar por você, eu quero ser bênção na sua vida, eu quero que você seja bênção na minha vida, eu quero que você ore por mim, eu quero que meus filhos tenham esse convívio de igreja. O melhor lugar é aqui. Parece não ser tão bonito andar com Abraão, só que é o lugar da bênção.
Quarto e último lugar, versículo 14. Assim que Ló saiu, olha só, o prejuízo da separação. Assim que Ló saiu, Deus se aproximou de Abraão. Eita! E falou assim: levante os teus olhos, aponte para onde é a cabeça de quem fica. E olhe, Deus afirmou a promessa. Ele falou: levante a cabeça, Abraão. Olha aí, eu vou te dar. Eu te darei as bênçãos. Eu sou contigo. Quem que perdeu? O Ló que escolheu sair da presença do Abraão. Saiu da igreja. É impossível entrar no Egito sem se envolver com ele. É impossível você entrar no mundo sem se envolver com esse mundo. Ah, pastor, mas meu trabalho exige que eu esteja lá. Irmão, ora a Deus, Senhor, me tira disso, eu não quero esse trabalho não. Estavam comentando no nosso curso de maturidade. Quantos que você conheceu que um dia estava aqui, ó, tocando, adorando ao Senhor. De repente ele entendeu que esse talento ele podia ganhar dinheiro. Nada contra. Só que hoje está comendo lavagem de porco no mundo aí fora, sofrendo, vivendo uma escravidão do Egito. Quantos que você conheceu assim? Eu acho que cada um aqui sabe, conhece alguém que um dia tocava na igreja e hoje está tocando no mundo e está vivendo todo tipo de nojeira lá do mundo, se envolveu com o mundo. Não, mas eu só vou tocar, não vou me envolver. Ah, tá. Apocalipse diz que aquele que é santo, santifica-se mais. Aquele que é impuro, mais ainda vai viver na impureza. Olha só. Veste uma camiseta branca. Hoje eu não posso falar que agora tem asfalto aqui. Mas na minha época, eu morei aqui que não tinha asfalto, meu irmão. Se você vestisse uma camiseta branca, entrasse no busão, 5 horas da manhã, você chegava amarelo lá no centro de Cuiabá. Era ou não era? Chegava lá no centro, não era mais branca a camiseta. Você rolou na terra? Não. Você caiu? Não. Mas a poeira que eu estava envolvido pregava em mim. Eu não precisei. Só que eu estava envolvido naquele poeirão, naquela sujeira ali. Mas eu não estava rolando na terra. Mas cheguei lá sujo de poeira. Passava a mão atrás da orelha assim, ó. Era assim, gente. É verdade. Eu vivia aqui nessa época. Os ônibus tudo de janela aberta, quebrada, não tinha ia entrar. Quando o ônibus freava, o poeirão vinha. É impossível entrar no Egito sem se envolver com ele. É impossível você entrar no meio da poeira e não sair de lá sujo. Vai sujar. Vai se misturar. Vai impregnar. Ló foi preso no lugar que escolheu. Seus problemas voltaram e ele voltou a ficar sozinho. Ló entrou em uma guerra que não era dele. Em sua posição comprometedora, Ló não pôde libertar Sodoma, nem a si mesmo. Não, pastor, eu vou lá no meio da festa, lá, porque eu vou ganhar eles para Jesus. Ô, misericórdia. Amanheci o dia lá no funk, pastor, para ganhar. Você está ganhando. Não está, irmão. Você não precisa se envolver lá no meio da carniça, não. Você pode pregar Jesus para pessoas sem precisar estar lá. A única forma de ajudar e abençoar o mundo é vivendo separado dele e em companheirismo com Deus. Ah, você quer ganhar o mundo? Você quer abençoar o mundo? Você quer que as pessoas sejam abençoadas? Ande com Deus. Ande com Deus. Separe-se do mundo. Não ameis o mundo, nem do que o mundo há. Não ames o mundo. Se você quiser tornar amigo do mundo, se torne inimigo de Deus. Deus não aceita, irmão, misturas. De Gênesis a Apocalipse, você vai enxergar, você vai ver Deus falando no Antigo Testamento: eu não aceito mistura, eu não aceito. Quando você vê aquelas leis lá que Deus colocou lá para Moisés, para o povo, tem que ser assim, 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 tem que banhar. Se você tocar numa pessoa assim, morto, você é impuro até as 6 horas da tarde. Se você pegar no leproso, você é impuro, e até tal hora, você é impuro. Sabe o que é aí? Zelo. Deus é um Deus zeloso. Deus não compactua com o pecado. Deus não aceita o pecado. Você ficar lambuzando no pecado, ah, estou com Deus, e lambuzando no pecado. Não, irmão, se entrega para Jesus, a escolha certa é essa. Ah, pastor, eu deixo o povinho aqui em casa e coloca funk, põe a cervejona lá na minha geladeira e não tem problema, porque eu vou ganhar ele para Jesus. Ah, não vai ganhar. Não vai ganhar. Não vai. Sabe quando você vai? Querido, te amo demais. Você pode entrar, eu quero te abençoar. Porém, a sua bebida, o seu som, fica lá e você vem. Só você. Parece ser ruim, né? Talvez você vai falar assim: ah, pastor, para, isso é com você, comigo não, não, lá em casa não é assim. Tudo bem, faça o que você quiser, você tem direito de fazer isso, aceitar quem você quiser dentro da sua casa, do jeito que você quiser. Mas eu estou falando que a poeira que me envolvia, que eu não tinha nada a ver, me sujava, e vai sujar. De trás da bebida tem Zé Pilintra, demônios! E você põe dentro da sua geladeira? Quando que a bebida trouxe benefício para um pai de família? Quando que uma pessoa que bebe um copo de cerveja ou uma latinha, pega um volante, ele está 100% seguro? Está seguro? No dia que ele cair no bafômetro, ele é preso porque está com álcool. E o álcool pode fazer ele bater num poste, matar alguém ou se matar. É bênção, então? Muitas famílias destruídas por causa da bebida. Tem filhos com traumas por resto da vida por causa que o pai era alcoólatra. Quantas crianças que não têm alegria, cresceram sem alegria, porque um pai alcoólatra, infelizmente, trouxe para dentro da sua casa o terror, brigas, discussões. Quantos pais perderam a vida na porta de um bar por causa da bebida? E aí hoje eu vou trazer isso para dentro da minha casa? Escolhas. Você pode deixar trazer. Mas é benéfico? causa de bebida.
Traições por causa da bebida.
Não, irmão, não aceita não. No início você vai ter um problema. Ah, vai. Talvez seu pai, sua mãe, seu irmão, não sei quem que é, que você ama muito, vai falar assim: nunca mais eu vou na sua casa. Ele vai sim. Ele vai passar uns dias sem ir, mas depois ele volta lá.
Vai chegar o dia que ele vai falar assim: ora por mim. Ora por mim, eu estou precisando. Ah,
é. Ele vai falar assim: esse aí é diferente. Tem algo diferente. Tem algo diferente nesse Abraão aí. Esse aí é o Abraão. A bênção está sobre você, irmão.
Quando você vai na festa lá do mundo, lá eles reservam um pedacinho, lá um espaço para você, com música evangélica, só refrigerante e suco?
Não, você vai lá e tem que ouvir o que eles ouvem, beber o que eles bebem, né, se você quiser, ou não beber nada, mas eles não vão separar nada para você. Na sua festa, eles têm que beber o que você bebe e ouvir a sua música que você está ouvindo.
E se for, vou passando pela prova, dando glória a Deus, é isso mesmo, vem aqui, vem cá. Né?
Festa de crente não tem hora para acabar. Marará.
Pode pôr.
É.
Não sou contra crente dançar, não, irmão. Eita, glória. Pode dançar. Dança na presença de Deus. Põe um louvor lá para incomodar. Meu sonho é comprar um som para pôr um louvor para incomodar.
Um dia amanheci o dia com um vizinho, com uns funk, que eu não dormi, cara. E eu só tenho uma caixinha JBL assim, que mal dá para ouvir da cozinha na sala. Eu falei: ô, meu Deus. Vontade de ter um sonzão para colocar um louvorzão daqui para lá assim.
Em Sodoma não tem altar. No Egito não tem altar. Não houve altar em Sodoma, cidade que Ló escolheu. Todos que viajavam nessa direção estão em busca de algo muito distinto disso. Nunca é adoração a Deus, e sim o amor ao mundo que o leva para lá. No mundo não tem altar de adoração. No mundo ninguém fala de Jesus. No mundo ninguém sabe o que é amar, perdoar. No mundo ninguém sabe o que é cuidar, o que é zelar. Somos treinados a renunciar às coisas desse mundo. E no Egito você é treinado a correr atrás de coisas e coisas e coisas. Eu preciso de coisa, eu preciso de dinheiro, eu preciso de carro, eu preciso de fama, eu preciso aparecer no Facebook, no Instagram, não sei de onde, eu preciso tirar uma selfie, tem que ver que eu emagreci, tem que ver que eu fiz uma plástica, tem que ver que eu fiquei com o beijãozinho. Meu Deus do céu!
Entra no teu quarto a sós, ora ao Pai a sós, que o Pai em secreto te responderá. Na igreja é na presença de Deus, não é na mídia. A escolha certa é essa. Eu não preciso aparecer no Facebook, eu preciso me aparecer para Jesus, falar: Jesus, eu preciso de ti.
Está acabando, irmãos.
Ah, Ló, quem sou eu? Quem é você? O que você tem escolhido, andar com a igreja ou andar em direção a Sodoma? Você sabe por que a mulher de Ló se transformou numa estátua de sal? Porque ela não olhou para trás, simplesmente ela voltou. Olhar para trás no original é voltar. Ela voltou para a cidade. Ela correu em direção à cidade. O coração dela estava em Sodoma, estava no mundo, estava nas coisas, em coisas. E ela falou assim: eu não vou, eu volto. E quando ela voltou, caindo enxofre, fogo e sal, ela foi, caiu sobre ela sal e enxofre, e ela virou uma estátua.
Tem Tem muita gente paralisada porque escolheu voltar. Tem muita gente que não está rompendo na sua vida porque tem decidido, tem olhado para Sodoma e querendo voltar e voltando e armando suas tendas devagar. Está próximo do mundo. Mas hoje é dia de você tomar a sua decisão e escolher Deus. Escolher andar com o Senhor. Escolher viver um novo com Deus. Escolher crescer como Abraão. E Deus vai olhar para você hoje e falar assim: olha, olha para onde você quiser e eu vou te dar as bênçãos. Olha, o que que é? Ei, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o propósito que está no seu coração, o Espírito que habita em você. Entendeu? Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o Espírito que habita em você. Fique em pé.